Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é segunda-feira, 18 de novembro de 2024. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Eu fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos de José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente já abre o nosso giro com a principal cobertura do dia, não só aqui no Brasil, mas no mundo. É que começou hoje a cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro.
G20 no Brasil.
Vamos lá, a cúpula do G20 reúne chefes de Estado e de governo das maiores economias do mundo para traçar rumos para os principais desafios globais da atualidade. O encontro vai até amanhã, quando o Brasil passa simbolicamente a presidência temporária do Fórum para a África do Sul. Vamos ouvir o Boletim G20.
Boletim G20. Informações sobre o principal Fórum de Cooperação Internacional presidido pelo Brasil.
Sob a liderança do Brasil, começou a cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro. A reunião do maior fórum de cooperação internacional teve início com a chegada dos chefes de Estado dos países integrantes do G20, que foram recepcionados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Museu de Arte Moderna, o MAM. O encontro reúne líderes dos países membros do G20, como Joe Biden, dos Estados Unidos, Xi Jinping, da China, Emmanuel Macron, da França, além de representantes de organizações internacionais, como Antônio Guterres, da ONU, e Cristalina Georgieva, do FMI. O Brasil também convidou líderes de países não membros e organizações regionais, reforçando o caráter inclusivo do fórum. Ao lado do MAM está o Centro Internacional de Imprensa. TVs, rádios, jornais e sites de diversos países estão no Rio de Janeiro. Mais de 2.500 jornalistas foram credenciados para a cobertura deste grande evento internacional. O embaixador Joel Sampaio, assessor de comunicação do Ministério das Relações Exteriores, fala da grande mobilização logística para o G20 Brasil.
Isso, o Brasil tem já uma larga experiência de sediar grandes eventos, seja diplomáticos, seja esportivos. Então, a gente tem pessoal capacitado. O Rio de Janeiro, por exemplo, nos últimos 10 anos sediou grandes acontecimentos. Os dois mega eventos esportivos mais importantes, que é a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, a gente tem experiência, tem material humano capaz de dar conta de um evento dessa magnitude.
O Brasil ocupa a presidência rotativa do G20 desde dezembro de 2023. Desde o início do ano, foram realizadas mais de 130 reuniões preparatórias em diversas cidades brasileiras. A pauta prioritária estabelecida pelo presidente Lula ficou em três pilares fundamentais: combate à fome e à pobreza, desenvolvimento sustentável e reforma da governança global. O período marcou a volta do protagonismo brasileiro na agenda internacional. Uma das principais entregas da presidência brasileira é a consolidação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Conforme o embaixador Joel Sampaio, o Brasil faz história com a aliança.
Para o G20, tem um caráter inédito, é uma ação concreta que vai gerar resultados concretos, vai ter uma adesão muito grande da comunidade internacional e vai marcar uma diferença para milhões de pessoas com esse entendimento da experiência brasileira, entre outros países, mas muito da experiência brasileira, de que você combate a pobreza com programas nacionais, programas de alcance nacional que fazem a diferença, e a gente tem vários para mostrar e para ser aproveitado por outros países, caso da Bolsa Família, do apoio agrícola agricultura familiar e da merenda escolar.
A cúpula do G20 marca o ápice de um ano intenso de trabalho diplomático sob a presidência brasileira, consolidando o papel do país como articulador de consensos em temas importantes para o futuro da governança global. Com informações da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, Leandro Molina.
Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org.
E como a gente ouviu na abertura da cúpula do G20 hoje de manhã, o presidente Lula lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A gente tem falado muito dessa iniciativa inédita do Brasil, que quer sensibilizar outros países para essa missão de acabar com a fome e a pobreza, né? Stefânia Lima tem mais detalhes.
A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi lançada nesta segunda-feira durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. A aliança nasce com 148 membros, incluindo 82 países, a União Africana, a União Europeia, organizações internacionais, bancos de desenvolvimento e entidades filantrópicas. O objetivo é acelerar o combate à fome e à pobreza extrema até 2030, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A aliança prioriza ações como programas de transferência de renda e refeições escolares e busca alcançar populações vulneráveis em países de baixa e média renda. Entre os compromissos já firmados está a meta de beneficiar 500 milhões de pessoas com políticas inclusivas e baseadas em evidências. O Brasil liderou a criação da iniciativa, com apoio de parceiros globais. A adesão segue aberta e, segundo o governo, compromissos podem ser atualizados de acordo com as necessidades. A estrutura operacional deve estar completa até 2025. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E agora vamos ouvir um trecho da fala de abertura do presidente da República na cúpula, então, né? Ele afirmou que a Aliança Global é o maior legado do Brasil à frente do G20.
A fome e a pobreza não são o resultado da escassez ou de fenômenos naturais. A fome, como dizia o cientista e geógrafo brasileiro José de Castro, a fome é a expressão biológica dos males sociais. É produto de decisões políticas que perpetuam a exclusão de grande parte da humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado.
E para reforçar a segurança aérea durante o G20, a Polícia Federal instalou uma central anti-drones. Estão sendo monitoradas áreas consideradas sensíveis para a segurança do evento e das autoridades protegidas. Ariane Póvoa.
A Polícia Federal instalou nas proximidades da Marina da Glória, no Rio de Janeiro, a central de monitoramento anti-drones, com foco na segurança aérea da cúpula do G20. O encontro, que reúne as principais lideranças econômicas do mundo, acontece nesta segunda e terça-feira. De acordo com a PF, a estrutura anti-drones vai atuar na detecção, no monitoramento e na neutralização de drones possivelmente invasivos, além de coordenar o uso de drones por instituições públicas autorizadas, assegurando o controle dessas aeronaves remotamente pilotadas. O trabalho é realizado em parceria com outros órgãos públicos. Serão monitoradas áreas consideradas sensíveis para a segurança do evento e das autoridades protegidas. Entre os locais estão o Museu de Arte Moderna, a Marina da Glória, os aeroportos Santos Dumont e Galeão, a Praça Mauá e os hotéis onde estão hospedadas as autoridades. A zona de proibição de voos abrange um raio de aproximadamente 8 quilômetros a partir do Museu de Arte Moderna. Porém, a área de restrição será maior, alcançando um raio de 37 quilômetros. Caso sejam detectadas aeronaves não tripuladas sobrevoando as áreas monitoradas, um protocolo vai ser ativado. A ação pode resultar na interceptação da aeronave, seguida pela identificação, entrevista e possível condução do operador para procedimentos cabíveis. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
E olha, não é só nessa segunda que o Rio de Janeiro está a todo vapor com o G20, não. O fim de semana foi intenso, com o encerramento do G20 Social e também com o encontro do presidente Lula com prefeitos do chamado Urbanvite, no domingo. Lula recebeu um documento com 36 demandas de prefeitos das cidades que integram os países do G20. Vladimir Filippin tem mais detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesse domingo, dia 17, da plenária dos prefeitos do Urban 20, no armazém da Utopia, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Lula recebeu do prefeito do Rio, Eduardo Paes, um documento com 36 demandas dos prefeitos do G20 para repensar as cidades, reduzir as desigualdades no espaço urbano e enfrentar as mudanças climáticas. Assinado por prefeitos e representantes de 26 cidades do Urban 20, mais 7 cidades observadoras e 25 cidades convidadas, o documento do grupo está dividido nos mesmos 3 eixos da presidência brasileira no G20: combate à fome e à pobreza, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e transição energética justa e reforma das instituições de governança global. Lula afirmou que o planejamento urbano terá um papel crucial na transição ecológica e no enfrentamento à mudança do clima. Iniciado na última quinta-feira, dia 14, o Urban 20 foi realizado paralelamente ao G20 Social, iniciativa que reuniu as reivindicações da sociedade civil. Ambos eventos antecederam o encontro entre os chefes de Estado do G20 nesta segunda-feira e terça-feira. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Olha, esse final de semana eu estava de plantão aqui na IBC, estava dando uma olhada nessa movimentação toda do G20, né? E aí fui ver, o G20 não são só 20 países. Olha a curiosidade, tem os 19 países, aí tem a União Europeia. A União Europeia, por sua vez, é composta por 27 países, né? E a União Africana. A União Africana tem 54 países e um território. Então, se você somar os 19 com 27 com 55, dá 101 países. Aí eu fui ver, quantos países tem no mundo? Aí depende. Aí você fala assim, ué, como é que depende? Depende da forma de contar. As organizações contam de maneira diferente. O que caracteriza um país? Território, população, produção de riqueza, participação no comércio, interação com outros países. Então, por isso que o número de países pode realmente variar. Varia de 193 a 206, dependendo desses critérios. A ONU, por exemplo, considera 193 países mais 2 estados, o Vaticano e a Palestina. A Palestina não tem nem território, né? Tá aquela confusão lá no Oriente ali, né? Bom, esses 2 países fazem parte da ONU, mas não são considerados nações independentes. Então, nós temos uma reunião que representa 101 desses países. E, claro, tem os mais importantes. Tem aquele G7, né? Lembra? As 7 maiores economias do mundo estão nesse G20. E aí, por isso que a gente está vendo a chegada, né, autoridades inglesas, da França, o Xi Jinping da China, o Biden lá dos Estados Unidos, por isso que está essa polvorosa toda. Mas é um grupo extremamente representativo. Só uma curiosidade que eu vi esse final de semana. Agora, mudando de assunto, no nosso giro de notícias, a Noruega anunciou a doação de 60 milhões de dólares a um fundo Amazônia. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro norueguês durante o Global Citizen, após o Brasil ter reduzido o desmatamento em 31% no último ano. Ariane Póvoa volta com mais informações.
O Fundo Amazônia vai receber nova doação da Noruega no valor de 60 milhões de dólares, aproximadamente 348 milhões de reais, em reconhecimento pelos esforços do Brasil com a redução do desmatamento em 31% no ano de 2023. Os recursos foram anunciados pelo primeiro-ministro da Noruega neste domingo, dia 17, durante o Global Citizen Now, no Rio de Janeiro. O Fundo Amazônia é gerido pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima. Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento na Amazônia, no Brasil, atingiu o nível mais baixo desde 2015, no período entre agosto de 2023 e junho de 2024, sendo o quinto menor índice desde o início das medições, em 1988. O governo brasileiro estabeleceu a meta de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030, uma meta fundamental para a maior floresta tropical do mundo, que desempenha um papel essencial na regulação climática global. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
6 trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão em Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia. A ação foi realizada entre os dias 11 e 13 de novembro pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Em Lauro de Freitas, um trabalhador foi encontrado atuando como vigia e porteiro em um condomínio de galpões industriais. Ele vivia há 10 anos na própria guarita onde trabalhava, em condições precárias, né? Lógico. Sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas, jornada era ininterrupta. Após o resgate, o trabalhador foi encaminhado para a cidade onde nasceu e foi acolhido por familiares. Já em Salvador, 5 trabalhadores que atuavam como carregadores foram encontrados em um depósito insalubre no centro da cidade. Eles dormiam no chão ou em carrinhos de transporte, sem acesso a banheiro, sem acesso a água potável, sem iluminação. 3 dos trabalhadores foram levados para abrigos da rede municipal, enquanto os outros dois voltavam para casa. Olha só, a gente está com o G20 discutindo a pobreza, a fome no mundo, e a gente está no século XXI e ainda tem gente trabalhando que nem escravo, nessas condições degradantes. Por que que essa escravidão persiste? Primeiro dos aspectos é a vulnerabilidade social, ou seja, indivíduos aí em situação de pobreza, com baixa escolaridade, sem acesso à informação, né, dos seus direitos, acabam sendo vítimas, né? E a falta de alternativa aí de um trabalho decente, com carteira assinada, com todos os direitos. E, claro, a necessidade do cara não passar fome. Organização criminosa também tem um papel fundamental. Quem faz isso é bandido. Não tem conversa. Então, são verdadeiras redes criminosas que se aproveitam do quê? Dessa vulnerabilidade da pessoa, do desconhecimento, da ignorância dela dos seus direitos, e aí armam um esquema ou vários esquemas para controlar esses seres humanos. Também é fundamental saber que essas coisas acontecem considerando a distância geográfica e o isolamento. Mas essa notícia aqui nega um pouco isso. Lauro de Freitas é ali colado com Salvador. Salvador é capital do estado, gigante. O isolamento que tem é porque o cara morava dentro de uma guarita, mas ninguém em volta viu? Ninguém em volta sabia disso? Também, né? Tem que considerar, né? Então, a lentidão da fiscalização, da participação da sociedade no combate a essa situação também faz persistir o trabalho escravo no Brasil e no mundo. É uma vergonha, como diria Boris, né? Boris Casoy, lembra dele? Uma vergonha. 4:18. Vamos lá, para encerrar esse giro, eu chamo aqui a jornalista Ana Gabriela Salles para nos dar uma última informação ao vivo. E aí, Gabi, viajou nesse feriadão?
Oi, Luciano, muito bom estar estreando aqui com você no programa. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Bom, eu fui aqui para pertinho de Brasília mesmo, em Goiás. E você, deu uma saidinha?
Não, eu tava de plantão aqui, aí não deu para viajar, mas faz parte, né, da nossa vida. E aí?
Pois é, eu fiquei de olho na estrada, porque a gente noticiou aqui, né, que ia ter a operação da proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal. E agora eu trago aqui o balanço final dessa operação da PRF. Teve queda no número de acidentes, viu, Luciano?
Boa notícia, né?
Pois é, a redução no número de sinistros, feridos e mortos marcou o feriadão. A operação fiscalizou 63 mil veículos, reforçou ações contra excesso de velocidade e combateu crimes nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal encerrou no domingo a Operação Proclamação da República 2024. E aí teve a redução dos mortos, dos feridos nas rodovias federais. No total, foram 850 acidentes, 935 feridos e 75 mortes no trânsito. Ainda é muito, né, Luciano?
Ainda é muito, né? Mas... num final de semana prolongado, 75 pessoas morrerem.
Pois é, mas isso ainda é um número reduzido em relação à Operação Corpus Christi realizada em junho desse ano. Ao longo dos 4 dias de operação, mais de 63 mil veículos foram fiscalizados. A PRF emitiu 36.400 autuações, com destaque para 20.500 flagrantes de excesso de velocidade e 2.800 infrações pelo não uso do cinto de segurança. Tem gente que ainda não percebe a importância desse instrumento de segurança, né, Luciano? Além disso, 52.300 motoristas realizaram testes de alcoolemia. Dessas pessoas, 1.396 foram multadas por dirigirem sob efeito de álcool. Outra infração gravíssima,
barbaridade,
né, Luciano?
Barbaridade, o cara pega uma estrada depois de tomar uns goró.
Não pode, né? Pois é, e no combate ao crime, ainda nesse balanço, foi apreendida 1,6 tonelada de maconha e 71 quilos de cocaína. Também foram recuperados 80 veículos roubados e 463 pessoas foram presas. A operação contou com 10.800 policiais distribuídos por todo o Brasil, Luciano, garantindo assim maior segurança e fluidez nas estradas. A apuração desses números foi da nossa colega Estefânia Lima.
Estefânia Lima, arrebentando. Olha só que loucura que é isso aí, né? Os dados, né? Há quem comemore, né? Diminuiu o número de acidentes e tal, mas isso foi um final de semana prolongada, olha o tanto de droga andando pelas estradas aí, e os caras já sabem que vai ter uma operação especial da Polícia Rodoviária Federal. Imagina nos dias que não tem operação da polícia, né, Gabi?
E Luciano, vamos só fazer uma pausa para chamar ao vivo o presidente. Opa. Lula, ele tá discursando na segunda sessão plenária dos líderes do G20 lá no Rio de Janeiro. Vamos ouvir um trechinho, Zé.
O Brasil propôs em Nova York a convocação de uma conferência de revisão da Carta da ONU nos termos do artigo 109. Apenas 51 dos atuais 193 membros das Nações Unidas participaram de sua fundação. Também é urgente rever regras e políticas financeiras que afetam desproporcionalmente os países em desenvolvimento. O serviço da dívida externa de países africanos é maior que os recursos de que ele dispõe para financiar sua infraestrutura, saúde e educação. A cooperação tributária internacional é crucial para reduzir desigualdades. Estudos encomendados pela trilha de finanças do G20 são reveladores. Uma taxação de 2% sobre o patrimônio de indivíduos super ricos poderia gerar recursos da ordem de US$ 250 bilhões por ano para serem investidos no enfrentamento dos desafios sociais e ambientais do nosso tempo. A estabilidade mundial depende de instituições mais representativas. A pluralidade de vozes funciona como vetor de equilíbrio. O futuro será multipolar. Aceitar esta realidade pavimenta o caminho para a paz. Também é chave na construção de uma governança que maximize as oportunidades e mitigue os riscos da inteligência artificial. A resposta para a crise do multilateralismo é mais multilateralismo. Não é preciso esperar uma nova guerra mundial ou um colapso econômico para promover as transformações de que a ordem internacional necessita. Em 1940, o poeta brasileiro Oscar Drummond de Andrade escreveu um poema chamado Congresso Internacional do Medo, que traduzia o sentimento prevalente em meio à Segunda Guerra Mundial. Para evitar que o título desse poema volte a descrever a governança global, não podemos deixar que o medo de dialogar triunfe. Muito obrigado, companheiros.
É, estamos acompanhando aí o discurso do presidente Lula lá na cúpula do G20. Esse discurso estará completo, integral, disponível para você no nosso site, né? Ali no EBC, radiogov.ebc.com.br. Assim que o discurso acabar, a gente coloca ele disponível integralmente para você no nosso site. E a gente vai voltar a falar dessa reunião de cúpula do G20 ainda hoje aqui no Assunto Federal. E agora vamos saber.
Assunto Federal. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A gente ainda vai afinar aqui, né, Zé? A gente vai ficar bom um dia. Vamos lá, vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí.
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 18 de novembro.
Centro-Oeste.
Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 55 a 95%. Goiânia, em Goiás, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 65 a 90%.
Nordeste.
Recife, em Pernambuco, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 50 a 90%. Princesa Isabel, na Paraíba, celebra aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila de 18 a 34 graus e a umidade do ar é de 30 a 85%.
Norte.
Manaus, no Amazonas, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 35 graus. A umidade do ar varia de 50 a 90%. Belém, no Pará, tem muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 50 a 95%.
Sudeste.
A cidade do Rio de Janeiro fica com tempo nublado, pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde e à noite. A temperatura varia de 20 a 31 graus. A umidade relativa do ar marca de 40 a 100%. Vitória, no Espírito Santo, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 70 a 95%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 28 graus, com umidade de 50 a 95%. Floresta, no Paraná, festeja aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar gira em torno de 60 a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 18 de novembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas.
Vou aproveitar aqui para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Tem um bocado, né? A gente separou quatro. Duas eu falei aí na previsão do tempo, né? Princesa Isabel, na Paraíba. que destaca-se principalmente no setor comercial e educacional. Aí eu vou lá e abro o meu Comunica BR para saber o que está chegando no governo federal em Princesa Isabel. Lá tem um campus, o Instituto Federal da Paraíba, e 246 alunos estão matriculados em cursos superiores em instituições do governo federal no município. Para os pequenininhos, né, para a criançada, tem 13 escolas que já receberam recursos reajustados para a merenda escolar, beneficiando 2.600 crianças e adolescentes. Também na Paraíba, Conde é forte no turismo, tem a Costa das Falésias cadastrada no mapa do turismo do governo federal. Lá tem 81 empreendimentos regulares no Cadastur, que oferecem vantagens, como acesso a financiamento, apoio em eventos e ações do Ministério do Turismo, incentivo à participação em programas do governo federal e a visibilidade, né, nos sites do governo, do Cadastur e do programa Viaje Legal. Em Floresta, no Paraná, aniversário também comemorando a pouco mais de 6 mil habitantes na cidade. Lá tem 3 unidades básicas de saúde, 2 equipes do Saúde da Família, 1 equipe do Brasil Sorridente e 2 médicos do Mais Médicos, custeados aí pelo governo federal. E tem também 2 farmácias populares que ofereceram medicamentos gratuitos para quase 600 pacientes só este ano com as receitas médicas. Em Janiópolis, no Paraná, também aniversário hoje. Lá também tem pouco mais de 6 mil habitantes, mas o pessoal usa mais o sistema de saúde por lá, hein? São 4 UBSs, 2 equipes de saúde da família, 2 equipes do Brasil Sorridente, tudo custeado aí pelo governo federal, e 1.400 pacientes receberam remédios gratuitamente através de 4 farmácias populares. Agora, 4h30, você ainda vai ouvir no nosso assunto federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. E nesta manhã, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, concedeu entrevista para a jornalista do Canal Gov, Karine Melo. Entre os assuntos, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a retomada de programas sociais e a queda do desemprego. Você ouve aqui no Assunto Federal a entrevista completa.
Por causa da guerra na Ucrânia, a gente viu aí na reportagem, ministro, que o G20 ficou 2 anos sem declaração mundial. Ou seja, o presidente lança a Aliança Global e retoma com força total, então, os debates no G20.
Em primeiro lugar, a gente está muito feliz, né? Quer dizer, o Brasil, durante um bom tempo, ficou absolutamente à margem dos fóruns internacionais, da agenda internacional, dos debates sobre a geopolítica mundial. E o Brasil voltou para o mundo e o mundo voltou para o Brasil. Estamos com todos os países aqui, os 20 representantes das maiores economias do mundo, mais os convidados, aqui no Rio de Janeiro, sob a presidência do presidente Lula, discutindo os grandes temas do futuro da humanidade. Então, isso não é pouca coisa. Quer dizer, o mundo inteiro hoje está com o seu olhar voltado para o Brasil. E as resoluções, as definições que saírem daqui terão efetivamente um enorme impacto, né? E é bom a gente ir se preparando, porque o ano que vem tem BRICS, o ano que vem tem COP. Então, realmente, o Brasil voltou e voltou com muita força. Isso tem muito a ver com a liderança do presidente Lula. Só nesse último período, o Brasil abriu 277 novos mercados para o agro, para a nossa agricultura, para a nossa pecuária, para a nossa agricultura familiar. 61 países que não compraram no Brasil passaram a comprar no Brasil. Exportação significa emprego. Cada novo mercado são empregos gerados aqui dentro, são empresas brasileiras produzindo mais para vender. Isso significa mais empregos, mais encomenda, um comércio mais forte, distribuição de renda. Qualquer país do mundo cresce dessa forma. Então, a liderança do presidente Lula, ela abre portas e o Brasil passa a ser um player importante de investimentos. Nós tivemos ontem 11 reuniões bilaterais, teremos outras no decorrer dos próximos dias, com as principais economias do mundo, fechando negócios. Na quarta-feira, o Xi Jinping e uma grande delegação chinesa em Brasília. Tudo isso faz com que o Brasil sinta, né, e está num momento muito positivo e muito favorável. Então, todo mundo está muito feliz, o sol voltou, Vim para o Rio de Janeiro.
Voltou
Vim
para
a cidade maravilhosa, sem ter sol. Eu acho que esses chefes de Estado que estão aí, as suas delegações, queriam ver o Pão de Açúcar, queriam ver o Cristo Redentor, queriam ver a cidade maravilhosa. Então, hoje está tudo 100%.
Agora, é isso que o senhor comentou, ministro, o Brasil, sob o governo Lula, abrindo mercados, aumentando as exportações. Estamos também vendo aí aumento do emprego no país. E tudo isso é possível conciliar, né, com o combate à fome e à desigualdade. A gente lembrou aqui no programa que só no ano de 2023, né, com a retomada dos programas sociais, foi possível uma redução de 85% do número de pessoas em situação de insegurança alimentar extrema, né? Ou seja, são 13 milhões de brasileiros que deixaram de passar fome só de 2022 a 2023.
Nos governos do presidente Lula, o Brasil tinha saído do chamado mapa da fome. E você sabe que o presidente Lula, nesse tema específico, que é o tema do combate à fome e à pobreza, isso é uma verdadeira obsessão para ele. O presidente tem duas coisas assim que para ele são muito importantes. O emprego, quer dizer, a importância do país criar oportunidades. Que bom que a gente hoje está com uma taxa de desemprego que é a menor taxa das últimas décadas. E a questão do combate à fome e à pobreza. A Aliança Global, ela tem muito a ver com isso, com essa sensibilidade, com esse olhar do presidente Lula. E esses fóruns internacionais, muitas vezes a gente fica com uma sensação de que não ficou nada de concreto. E a Aliança Global de Combate à Fome, ela já é um legado concreto. Ela sai daqui como uma ação organizada. Eu tive a oportunidade agora de acompanhar o discurso do presidente dos Estados Unidos, da China, da África do Sul, que vai presidir o próximo G20, da Índia, do México, e todos eles com grande entusiasmo aderindo a essa iniciativa e assumindo um compromisso de um grande esforço mundial para reduzir a desigualdade, para garantir que a gente possa erradicar do mundo essa chaga que é a fome, né? Que é a injustiça, que é a desigualdade. Então esse já é o grande legado do G20 no Brasil, da presidência do presidente Lula, a criação da Aliança Global de Combate à Fome.
Ministro, a gente acompanhou aí a chegada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e aí a gente falava exatamente durante essa transmissão, ministro, que em quase 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, é a primeira vez que um presidente norte-americano visita a Amazônia. Biden faz um anúncio aí importante de recursos para a Amazônia e fica a dúvida agora com a nova presidência aí nos Estados Unidos se esses recursos serão de fato empenhados, mas foi uma sinalização muito importante ao mundo da importância, né, desse debate em torno da mudança do clima, preservação da Amazônia, né? Ele está na Amazônia, foi muito simbólico.
Eu acho que foi muito importante. O Biden tem que dar uma agilizada e já
liberar logo
esse,
né,
dinheiro antes de sair, né? Eu acho que muita gente tem se perguntado como é que vai ficar a relação do Brasil com os Estados Unidos no governo do Trump. O presidente Lula, ele foi presidente com Bush, já foi presidente do Brasil com vários presidentes americanos e nós nunca tivemos nenhum tipo de problema. A nossa relação é uma relação institucional, nós não temos aqui uma relação de amizade com A ou com B, tampouco é uma relação conjuntural que possa estar afetada naquilo que é o central, que são relações de Estado, são relações institucionais que se mantêm e se respeitam e vai continuar sendo assim, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Evidente que, eventualmente, um outro país, quando muda o governo, ele tem uma orientação diferente sobre temas. Os Estados Unidos, por exemplo, no governo Trump, certamente terá uma agenda bem mais refratária aos temas da mudança climática, né? Da redução do carbono e assim por diante. Da mesma forma, a Argentina, que cada vez mais se comporta também num certo descompasso desse esforço dos fóruns internacionais. Mas isso não vai interferir nesse grande esforço mundial que está aqui no Brasil. Eu repito, nós temos aqui hoje todos os principais países do mundo. Ninguém deixou de vir, né? Tu vê que é uma festa prestigiada, né?
Bastante.
Quando a gente faz um evento e todos os convidados vêm, é porque o pessoal gosta do anfitrião, gosta do dono da festa. Então, isso mostra o prestígio do presidente Lula, a liderança do presidente Lula. E a gente está muito feliz e muito orgulhoso com tudo que está acontecendo aqui no Brasil.
Ministro Paulo Pimenta, das três prioridades estabelecidas para o Brasil nessa sua presidência do G20, talvez a reforma da governança global seja a mais desafiadora. No entanto, a gente pode, talvez, colocar em perspectiva, ministro, um certo ciclo. A Índia presidiu a última cúpula, passou para o Brasil, Brasil agora passa para a África do Sul, ou seja, são potências mundiais, mas que estão lutando realmente por essa reforma, para dar uma resposta, né? Exato, todos do BRICS, para dar respostas aos grandes desafios globais.
Ainda bem, a gente tem que sempre olhar para esses episódios históricos e compreendê-los na sua dimensão histórica, né? O Conselho de Segurança da ONU, ele surge como um mecanismo de busca de concertação de conflitos ao final da Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, que ele foi composto naquele momento pelos países que ganharam a guerra, participaram da vitória da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou muito de lá para cá. É possível imaginar, com essa característica, sem nenhum país da América Latina, ou um país como a Índia, uma força que tem das maiores populações do mundo, uma das maiores potências mundiais. Então, todo mundo sabe que precisa haver um tipo de concertação. Por que foram surgindo os BRICS, o G20? São mecanismos que, de certa forma, foram encontrando um espaço para que esses países também tenham o seu protagonismo e a sua importância. Quer dizer, se os países que fazem parte do G7 achassem que não é importante, não estariam aqui hoje todos eles. Outra coisa, estes fóruns da ONU, eles têm se mostrado insuficientes. Veja que todas as guerras que nós tivemos no planeta no último período, elas envolvem países que estão diretamente no G7. Né? A guerra da Ucrânia, as guerras do Kuwait, no Iraque. Mesmo a posição dos Estados Unidos sobre o conflito entre Israel e palestinos, ela é decisiva. Né? Então, os países que compõem o Conselho de Segurança não têm conseguido, de forma necessária, administrar os conflitos de modo a evitar que as guerras aconteçam. Então precisa trazer mais gente para dentro dessa mesa. E o Brasil cresce muito nesse protagonismo, nessa importância. Hoje você não tem condição de fazer um debate sobre mudanças climáticas no planeta sem a participação do Brasil. Você não tem condição de fazer um debate sobre o tema da fome e da pobreza sem a presença da Índia, sem a presença do Brasil, sem a presença da África. Então eu acredito que a gente vai avançar, né, nessa direção, nessa compreensão. É claro que fazer isso em meio a guerras fica mais difícil.
O presidente, inclusive, lamentou, né, esse contexto de guerras, né, ministro?
Mas a gente acumula, né, e caminha nessa direção. E o outro tema, eu acho que é um tema que vai se criando, eu diria quase que um consenso, que é o tema da taxação dos super ricos. O que acontece? As mudanças tecnológicas, elas já vêm desde a revolução tecnológica do final dos anos 70, que se aprofundaram nos anos 80, anos 90, a revolução da internet, as grandes plataformas, as grandes big techs, essa nova realidade do mundo do trabalho, o surgimento da inteligência artificial. O que isso provocou? Quer dizer, provocou uma distribuição mais equânime da riqueza no mundo? Não. O que a gente assistiu nos últimos anos? Um aumento da concentração. Então nós temos um mundo onde a riqueza está cada vez mais concentrada na mão de um número menor de países e de pessoas, e um contingente cada vez maior de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, abaixo da linha da pobreza.
Aprofundando as desigualdades.
Então é preciso enfrentar essa realidade. E o ministro Fernando Haddad trabalhou muito esse tema durante todo esse ano. Nós estamos muito esperançosos de que a gente consiga, pela primeira vez, ter como resultado de uma cúpula do G20 uma resolução que aponte para a necessidade disso que a gente chama da taxação dos super ricos.
E aí, a gente acabou de ouvir o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, conversando com a Karine Mello e com o Roberto Camargo, sim. E olha, essa entrevista está completa e disponível no site radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E é o assunto do dia, né? Hoje a gente continua a falar de G20 aqui, só que agora a gente vai direto para o Rio de Janeiro, ao vivo, conversar com a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que acompanha tudo por lá. Boa tarde, Mari. Hoje o Rio de Janeiro está peso pesado aí, com tantas personalidades e líderes mundiais. Não é à toa que a segurança está super reforçada aí, com a Força Nacional, Forças Armadas, Central Antidrone. Conta pra gente aí, como é que foi a abertura da cúpula hoje, Mari? Mari. Boa tarde.
Oi, Luciano, boa tarde para você, para todos que estão com a gente aqui na Rádio Gov. Olha, Luciano, vou te falar, chegar aqui foi difícil hoje, viu? Eu tive que passar por 2 detectores de metal, desci do carro bem longe da entrada, teve revista mais detalhada que de aeroporto, Luciano. Você falou aí na central antidrones, por exemplo, eles estão bloqueados num raio de 8 quilômetros a contar aqui do Museu de Arte Moderna do Rio. Não é possível nem acionar o aparelho, ele não levanta voo. A gente tem por aqui hoje os chefes de Estado, Luciano, das maiores economias do mundo, os homens mais poderosos do mundo estão aqui hoje. É, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o da China, Xi Jinping, o da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, líderes do mundo árabe também. Isso sem contar os demais convidados que chegam a um total de 40 chefes de nações por aqui. Foi nesse lugar de poder que o presidente Lula lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A gente ouviu aí na entrevista anterior do ministro Paulo Pimenta, né, já um pouco detalhes sobre isso. A ideia é canalizar conhecimento e financiamento direcionados para um objetivo: combater a fome e a miséria no mundo. Por isso, essa aliança reúne governos de países, mas também bancos internacionais, organismos como a ONU, instituições filantrópicas. A ideia é compartilhar experiências de sucesso, como o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, a Merenda Escolar, que são programas brasileiros, e conseguir também que os países mais ricos financiem ações como essas em localidades onde falta comida no prato. Vamos ouvir um trechinho do que o presidente Lula disse hoje no lançamento dessa aliança.
O G20 representa 85% dos 110 trilhões de dólares do PIB mundial. Também responde por 75% dos 32 trilhões de dólares do comércio de bens e serviços e 2/3 dos 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz.
Bom, Mariana, a gente ouviu também agora, ao vivo, né, o presidente Lula discursando aí na segunda sessão. Os líderes continuam reunidos?
Continuam sim, Luciano. Agora à tarde eles estão discutindo a reforma da governança global. Isso significa o seguinte: os países do sul global, como nós, do Brasil, querem mais participação nos espaços de decisão nos organismos internacionais. A maior parte desses organismos, como a ONU, por exemplo, eles foram criados no século XX, em uma época em que vários países que existem atualmente ainda eram colônias ou protetorados de outras potências. O que o governo brasileiro vem defendendo é que é preciso criar um sistema mais inclusivo para os países do sul do mundo e que e reflita melhor os interesses de todos. Essa questão, junto com o combate à fome, é um dos 3 temas que foram colocados pelo Brasil na sua agenda como o país que preside o G20 esse ano. O terceiro tema é a sustentabilidade e o enfrentamento às mudanças climáticas, que vai ser tratado pelos líderes amanhã, Luciano.
Tá certo. Mari, como é que tá a movimentação aí no Rio? O evento reúne gente do mundo todo, né? Jornalistas, correspondentes, não só os líderes mundiais, né? Gente que tá trabalhando, inclusive, né, Mari?
Muita gente trabalhando. Pra você ter uma ideia, só nós aqui da empresa Brasil de Comunicação somos 300 profissionais envolvidos nessa cobertura. Aqui no Museu de Arte Moderna, tem mais de 2.500 jornalistas do mundo todo. A gente ouve todas as línguas aqui hoje, viu, Luciano? Parece uma Babel isso aqui. Já ouvi italiano, árabe, francês, inglês. Isso sem falar nas delegações de todos esses países, né? Que incluem os membros de governo, empresários, organismos internacionais. E aí o Rio está com boa parte do trânsito interditado. O aeroporto Santos Dumont está fechado. E o Exército e as Polícias Federal e Rodoviária Federal estão colaborando na segurança aqui da cidade. Luciano, volto com você.
Tá legal. Mari, a gente se encontra logo mais, 7 horas, ao vivo, na Voz do Brasil, não é isso?
7 horas, eu e você em todas as rádios do país. Luca, a gente se fala já já.
Até lá, então. Obrigado, Mariana Jungmann, direto do Rio de Janeiro, relatando um pouco da movimentação lá em função desta reunião de cúpula do G20. Vamos lá, e no Minuto IBGE de hoje, vamos saber qual o nome da nova espécie vegetal batizada em homenagem a uma servidora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Roda aí, Zé.
Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov.
Em 2018, uma expedição realizada pelo IBGE no Cerrado coletou uma planta jamais vista antes. Ela foi levada para análise, documentada e registrada em periódico científico. Agora, em 2024, a nova espécie foi formalmente batizada de Pepalanthus fonseca, em homenagem a Marina Fonseca, curadora do herbário IBGE. Ela foi a primeira pessoa a coletar o vegetal. Servidora do Instituto há 45 anos, Marina explica como reagiu à homenagem.
Surpreendente para mim, eu fiquei muito honrada, porque os taxonomistas que descobriram essa nova espécie resolveram me homenagear, né, dando meu sobrenome, imagina. Isso, para a gente que trabalha com botânica, é uma coisa, assim, muito, muito importante, que engrandece muito.
Encontrada apenas no norte de Goiás, a nova planta é considerada criticamente ameaçada. Uma amostra dela fica no herbário IBGE, em Brasília. O centro de pesquisa tem mais de 87 mil espécimes catalogadas e é aberto à visitação mediante agendamento pelo e-mail herbarioibge.df@ibge.gov.br. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto.
IBGE, informação para a cidadania.
E chegou a hora de ficar ligado para não cair nas armadilhas das fake news. Peças de desinformação estão criando pânico sobre as usinas nucleares Angra 1, 2 e 3. Mas todas elas têm segurança garantida pelo governo federal. Esse é o assunto do Brasil contra a Fake de hoje. Quem conta mais é o Jorge Marques.
Brasil contra a Fake.
Peças de desinformação estão criando pânico sobre as usinas nucleares Angra 1, 2 e 3. O governo brasileiro conta com mecanismos legais e financeiros que garantem a segurança e a sustentabilidade das usinas nucleares. Raul Lissurgo, procurador federal, advogado e presidente da Eletronuclear, que controla as usinas nucleares, reforça que todos os procedimentos para garantir a segurança das instalações e seus arredores são seguidos de maneira firme.
É primordial destacar que a segurança das usinas nucleares é uma questão inegociável e o principal pilar da nossa operação. E não é só a Eletronuclear que afirma isso. Toda central nuclear tem sua segurança verificada regularmente e de maneira independente pela CNEM, que é o órgão regulador brasileiro, e também por órgãos internacionais. A central nuclear da Eletronuclear produz energia de base limpa e principalmente segura.
A legislação brasileira determina que a Eletronuclear mantenha um seguro que cubra eventuais danos, além de um fundo destinado a financiar as operações de desmonte das usinas quando elas forem desativadas. Quanto ao combustível nuclear já utilizado nos reatores, o material permanece dentro da central nuclear em uma unidade de armazenamento própria para isso, sem contato com o exterior. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. De Brasília, Jorge Marques.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
Agora faltando 7 minutos para as 5 da tarde, olha, começou hoje o pagamento do abono salarial para os trabalhadores com direito a receber o benefício. Serão pagos abonos para mais de 31 mil trabalhadores que ainda não sacaram o benefício. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Ladimir Filipim.
O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, inicia nesta segunda-feira, dia 18, o pagamento do abono salarial para os trabalhadores com direito a receber o benefício. Serão pagos abonos a 31.292 trabalhadores que ainda não sacaram o benefício. O valor investido é de R$ 27,7 milhões. Os valores estarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário, em 27 de dezembro de 2024. Neste ano, o MTE já liberou R$ 27 bilhões para o pagamento do abono salarial. O abono salarial será pago a 26.169 trabalhadores de empresas privadas com direito ao PIS, sendo os pagamentos realizados pela Caixa Econômica Federal. Além disso, 5.123 servidores públicos com direito ao PASEP receberão o benefício através do Banco do Brasil. Neste calendário, o valor do abono salarial varia entre R$ 118 e R$ 1.412, dependendo da quantidade de meses trabalhados ao longo do ano base de 2022. Em 2024, o calendário de pagamento do abono salarial referente ao ano base de 2022 foi organizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, conforme estabelecido pela Resolução CODEFAT número 993 de 2023. Os valores estarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário, em 27 de dezembro de 2024. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Momento Serviço. Beneficiário do Bolsa Família, esse recado é para você. O pagamento continua nesta segunda-feira para aqueles com o número de identificação social, o NIS, terminado em 2. Roda aí o Caixa Notícias, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta segunda-feira, dia 18, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de novembro para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 2. O pagamento é realizado na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com o Caixa Tem, o beneficiário pode pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito, não se esqueça.
O ENAD é o exame que ajuda o Ministério da Educação a conhecer a qualidade dos cursos e instituições de educação superior no Brasil. Este ano tem novidade. Vamos avaliar os cursos que formam os professores no Brasil. Por isso, além de responder ao questionário do estudante e fazer a prova escrita, você, estudante, fará uma avaliação prática. Vai dar uma aula. E seu professor supervisor será nosso avaliador. Responda ao questionário do estudante até 23 de novembro. No dia 24, faça a prova. E não esqueça de marcar a avaliação prática com o seu professor supervisor. Sua participação no ENAD é obrigatória para colar grau e receber o diploma. Saiba mais em gov.br/inep. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução.
Campanha Novembro Roxo. O mês é dedicado à conscientização sobre a prematuridade. No Brasil, 1 a cada 10 nascimentos acontece antes das 37 semanas de gestação, colocando o país entre os 10 com maior número de partos prematuros no mundo. A prevenção do parto prematuro é essencial para a redução da mortalidade infantil e depende principalmente de um pré-natal de qualidade, ofertado pela atenção primária à saúde, com acompanhamento contínuo contínuo pela estratégia Saúde da Família e encaminhamento à atenção especializada se detectada uma gestação de risco. Visando promover uma rede de apoio às famílias, o Ministério da Saúde lançou em setembro a Rede Aline, que atua para qualificar o cuidado materno-infantil e garantir atendimento integral às mulheres e recém-nascidos em todo o Brasil. Até 2022, o Brasil registrou 303.477 nascimentos prematuros, de acordo com o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Dados preliminares do ano passado apontam que esse número caiu para 303.144. Neste ano, até outubro, foram notificados preliminarmente 193.942 partos até a 36ª semana de gestação. E agora uma última notícia. O IBAMA, a FUNAI e o Batalhão Ambiental realizaram uma operação contra o desmatamento ilegal no Amazonas. As ações ocorreram em Altazes, Itacoatiara e na terra indígena Rio Urubu. No total foram aplicados R$ 765 mil em multas, emitidos 9 autos de infração e embargadas 10 áreas desmatadas, somando 182 hectares. Na terra indígena Rio Urubu, as equipes identificaram desmatamentos e conflitos relacionados à gestão do território. A operação também busca conter queimadas ilegais na região metropolitana de Manaus, que tem agravado a poluição na capital. E assim chegamos ao final de mais um programa Assunto Federal. Eu volto amanhã às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.